Acesse o site da Cultura. www.radioculturaguaira.com.br. Informação, pedidos de música online, interação no mural de recados e a sua participação nas melhores promoções. www.radioculturaguaira.com.br, o site da melhor rádio de Guaíra e região. Acesse e ouça nossa rádio via online. Conheça os locutores e muito mais. www.radioculturaguaira.com.br, o site da sua rádio.
Músicas só na Cultura.
O programa a seguir é uma produção independente e é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Muito bom dia, ouvintes. Está no ar a partir de agora mais um programa Câmara em Notícias. Um programa de responsabilidade da Câmara do município de Guaíra, de forma de prestação de conta para todos os ouvintes, né, eleitores da cidade, um canal aberto com a comunidade. As pessoas podem ligar no 3331-1144, né, a assessoria de imprensa da Câmara, o Cleiton Campos está por aqui, já vai anotar a sua pergunta. E a pergunta que não for assim, respondida hoje por alguma informação que faltar, posteriormente a Câmara vai estar enviando para você, ouvinte, né, a resposta, enfim, algum questionamento que possa acontecer. Na edição de hoje, nós estamos recebendo os vereadores, a doutora Ana Beatriz Coscrato Junqueira, do PSDB, e o vereador Marco Antônio Pugliese, do DEM. Primeiramente, quero, né, desejar aí um bom dia para a doutora Ana Beatriz. Prazer em receber aqui na Rádio Cultura.
Bom dia a todos da rádio, funcionários e a todos os ouvintes.
Doutora Ana não tem dificuldade com o microfone, porque é advogada, né, está acostumada aí nos fóruns da vida, e agora está fácil. A gente acompanhou a primeira sessão e viu aí que seu desempenho na primeira sessão foi muito positivo. Estamos recebendo também aqui o vereador Marco Antônio Pugliese, ele que é representante dos democratas na Câmara Municipal. Bom dia, Marco.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia, Laiane. Bom dia, Cleiton. E vereadora Ana Beatriz. É um prazer novamente estar aqui nessa casa para transmitir a nossa mensagem para a nossa população.
Vamos dar início com a vereadora Bia, né? Ela, para esse início de mandato, quais que são as expectativas, doutora? É, o que a senhora está sentindo? Aí já tivemos uma primeira sessão. É, o que deu para sentir nessa primeira sessão como vereadora?
É, na verdade, nós começamos com um projeto pesado, né? Mas eu já deixei minha opinião e vou reafirmar ela, que enquanto não for modificado o projeto, eu não pretendo votar a favor, não.
Para os nossos ouvintes terem ideia do que nós estamos falando, para reforçar, o Executivo enviou dois projetos no início do ano, foi feita uma sessão extraordinária, mas os vereadores pediram vistas desses dois projetos para ser feita uma avaliação. Por quê? Porque são criações de cargos, e que perante aí, né, todos os vereadores que aprovaram esse pedido de vistas, pode dar um impacto na folha de pagamento, até porque além da criação de cargos, pede o aumento de salário, né, de alguns cargos. Não é isso, doutora Bia?
É, na verdade até o sindicato se colocou contra esse projeto ao primeiro instante, e não só pela criação de cargos, mas realmente pelo impacto que vai causar para os que já são concursados. É, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra os funcionários. Eu acho que realmente ali tem cargos que precisam ser revistos, mas não da forma como foi colocado o projeto. É, nós vamos esperar uma posição do sindicato e esperar algumas informações que nós solicitamos a respeito do impacto orçamentário.
É porque realmente se isso aí causar um problema, né? Tem, o próprio Rodrigo Borghetti, que é da diretoria do sindicato, ele esteve aqui, né, colocou o seu posicionamento e realmente é preocupante. Ele acredita que antes de criar cargos e de aumentar o salário, a categoria precisa da questão do aumento, né, que é do dissídio anual, né, tem algumas licenças-prêmios que estão em atraso, né, horas extras, quer dizer, primeiramente teria que ver essa questão do funcionário, segundo ele, para depois pensar em criação de cargo, enfim, seria mais ou menos isso a colocação dele, doutora.
É, eu estou de acordo, sim. Eu acho que é muito rápido readaptação aí que ele quer fazer dos funcionários, a criação dos cargos, eu acho que deve ser melhor analisado.
Vereador Marco Antônio Pugliese já tem aí experiência, né, de vereador, está voltando à Câmara Municipal, representante do DEM. E para esse início de mandato, vereador, quais as expectativas, o que você já está visualizando aí, vamos dizer, aí na casa aí desses 100 dias, né? Não deu 100 dias ainda, mas já está se caminhando.
Marcelo, a gente tinha, comigo mesmo, tinha feito uma promessa interna minha, que eu ia esperar passar algum tempo a administração do prefeito Sérgio Melo, para a gente estar cobrando alguma coisa dele, ou até mesmo elogiando a sua postura. Mas perante o tanto de decreto que ele já soltou de emergência, logo na primeira semana de seu mandato, a gente viu por bem querer questionar alguns decretos emergenciais que ele lançou, principalmente quanto à limpeza pública, que foi pedido pelo diretor de almoxarifado a contratação emergencial de uma nova empresa para coleta de lixo. E a gente sabe que foi feita uma prorrogação de mandato para a antiga Alfa Lix e ela estava ainda com contrato vigente na prefeitura. Então a gente está procurando saber, se informar certinho, qual o motivo, se esse novo decreto de emergência causou algum prejuízo ao erário público, e a gente estará tomando as devidas providências cabíveis quanto a isso.
A informação que a comunidade tinha, a população de uma maneira geral, é que a administração anterior tinha buscado até informações junto ao Ministério Público para que se prorrogasse o contrato da antiga, né, empresa que prestava esse serviço para ter tempo hábil para ser feito um novo processo licitatório. E foi feito, de repente, né, declarou-se estado de emergência e já cancelou o contrato com a empresa anterior.
Ele poderia ter começado muito bem com a antiga empresa e teria muito tempo para fazer essa nova tomada de preço para a limpeza da cidade, sem aquele ânsia, o ímpeto de querer trocar essas empresas. Poderia ter tempo, poderia ter, além das outras duas que ele cotou preço, mais uma quarta, uma quinta empresa, poderia até estar barateando o custo desse serviço no nosso município. Agora, não sei por que essa emergência, vamos esperar, a gente fez mais alguns pedidos de informação ao diretor do almoxarifado, estaremos no aguardo. Assim que a gente tiver alguma informação, a população estará ciente daquilo que foi nos respondido.
Doutora Bia, a senhora faz parte do segmento jurídico no nosso município, né? Tem experiência, tem conhecimento, e a gente gostaria que a senhora comentasse, né, sobre o requerimento número 2, de 16 de janeiro, referente a encaminhamento de ofício, né, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando informações sobre o andamento das obras de construção do novo fórum. E até mesmo gostaria que aproveitasse, porque as instalações do antigo posto da 12, né, que estão agora devidamente adaptados, a administração anterior deixou pronto, né, teve que fazer uma nova reforma, deixar tudo preparado, e a intenção era se criar ali a clínica da mulher, e a atual administração tem outros projetos, inclusive querendo explorar aquele espaço ali para a área, para ficar mais próximo do fórum, instalando ali o cartório eleitoral, enfim, algumas coisas. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso.
Na verdade, na gestão passada, foi feita a doação de um terreno para o fórum, lá no bairro do Campos Elíseos. O tribunal veio, fez a medição, averigou e deu parecer favorável. Foi solicitado também para a OAB local um parecer sobre a criação naquele local. A OAB foi contrária à criação do fórum naquele bairro, por uma questão de estratégia de chegada e saída de presos, que teria que todos os fóruns estão se adaptando e estão fazendo os seus estabelecimentos fora da cidade, mais afastado. Então, lá no Campos Elíseos, por uma estratégia de localização, não seria perfeita. E nem por estacionamento, porque não daria para adaptar um estacionamento maior que é necessário, carro de funcionários, carro de advogados e de pessoas que visitam o fórum, né? Mas o meu ofício foi no sentido de solicitar, sim, porque como foi feita a doação pelo município, então o tribunal se encarregaria da construção. Independente do local, eu acho que Guaíra merece um fórum novo, já passou da hora. E ali na 12, ainda que esse governo tenha interesse de fazer o fórum em outro lugar que não no Campos Elíseos, esse pedido de informações é justamente para construção. Então, que o novo prefeito indique um local, faça doação e para o fórum continuar tendo como sair, né, o nosso fórum integral, porque ali vai ficar separado a segunda vara, onde era o postinho da 12, pelo que eu tenho conhecimento, um local que a administração passada gastou R$ 158 mil aproximadamente para a reforma. Eu pedi esclarecimento se havia feito adaptação ou não na reforma da Clínica da Mulher, e na verdade eu obtive a informação que não, que foi feita a reforma, mas precisava de todo o equipamento e do pessoal, né, para trabalho. Então, assim, está reformado, foi gasto esse valor na reforma. A minha opinião pessoal é que não deveria ocupar aquele prédio para ser fórum, ainda que provisório, porque nós estamos esperando a construção de um novo fórum. Então, ali eu acho que já foi feito para a saúde, sempre foi saúde. Eu estou tendo muita reclamação sobre a área infantil, a saúde do PSF na área infantil. As mães alegam que passou determinada hora, não tem mais atendimento para a criança, teria que ir para o pronto-socorro e no pronto-socorro não teria pediatra. Então, ainda que o atual prefeito não resolva fazer lá o fórum, e não a segunda vara, né, provisória, e resolva que vai ter que ter uma modificação de qualquer jeito na área da saúde quanto à criança, eu acho. Tem que ter um pronto-socorro infantil. Ele tem que resolver essa questão.
Até os moradores do centro, né, nessa região central, têm reclamado um pouco, porque vai ficar um pouco distante o atendimento na questão da saúde. Quem usava o posto da 12? Na realidade, as opções seriam Vivendas, né, o postinho de Vivendas, ou Noel Dourado, numa emergência o pronto-socorro, ou, se for construído lá no Campos Elíseos, o quarteirão da saúde, que foi o que... Foi a promessa de campanha, que de repente seria instalado nesse terreno, né, que primeiramente poderia ser feito o fórum. Na realidade, seria essas colocações da administração frente a isso, doutora.
Comenta-se que 90% parece da população é atendida pelos PSFs já existentes e que ali a demanda do centro ficaria provisoriamente no Vivendas. E comenta-se também a construção desse novo PSF lá no Campos Elíseos.
Marco Pugliese, vamos voltar para o Marco, para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto, Marco. A gente acompanhou a última sessão e, de repente, a gente notou mesmo que você estava indignado, né, com algumas atitudes já início de mandato. De repente, assim, vocês foram pegos de surpresas nesses decretos de emergências que foram, né, divulgados, inclusive até para publicação de fatos e atos, né? Cotações por e-mail. Então, quer dizer, ficou alguma coisa meia, deixando bem claro, não estamos dizendo que nada foi feito de maneira ilegal, né? Mas talvez, né, aos olhos da comunidade, imoral.
A questão não é nem imoral ou legal. A questão é o erário público. Se houve prejuízo por parte desse decreto de emergência. Mas o que me deixou mais chateado. Nós fizemos uma campanha política limpa, honesta, não falando mal dos nossos adversários, atacando politicamente esse ou aquele adversário, mas nada pessoal. O que me deixou assim foi que na terça-feira eu recebi um comunicado para ir até a delegacia, onde tinha um boletim de ocorrência contra a minha pessoa. E datada que no dia da eleição eu tinha feito propaganda irregular, onde, por incrível que pareça, pegaram uma daquelas placas que eu coloquei na cidade, os amigos me ajudaram a fazer esse tipo de propaganda, e colocaram em frente o Banco do Brasil num domingo. Eu nunca pus placa no centro da cidade, principalmente porque ali é uma movimentação pública muito grande, e já tinha outros candidatos colocando placa, eu não quis entrar em confronto, que um pega o espaço do outro. Então foi, para minha surpresa, como é que essa placa foi para lá. Mas vale ressaltar que no dia 3 de outubro, eu fiz um BO, onde uma pessoa pegou uma placa dessa, amarrou no poste e filmou e tirou foto. Isso foi lá no bairro José Pugliese. E eu, por bem, achei que não ia dar bola para isso, mas pá, vou fazer um BO, porque pelo que eu estou vendo, vai vir mais sujeira por aí. E realmente, parece que foi alguma coisa que estava me iluminando aquele dia, eles continuaram, e no domingo, a gente estava preocupado em cumprimentar o eleitor na rua, ver se estava transcorrendo dentro da normalidade as nossas eleições, que graças a Deus aconteceu isso. E essa placa que foi colocada em lugar indevido, por pessoas indevidas e de mau caráter. O nome dele, se não me engano, quem fez o BO lá é tal de Osmar, que eu ainda não tive, não deu para me ler o sobrenome inteirinho dessa pessoa, mas é que eu acho que ele deve estar com a cabeça meia quente. Porque assim que eu tiver noção do que realmente aconteceu, eu vou entrar, interpelar judicialmente, danos morais, e outras coisas a mais que podem vir a cargo com essa pessoa de um caráter ilibado, que sou eu, e um caráter mal, não vou dizer aqui o que eu estou querendo dizer, mas essa pessoa deve saber o que eu estou pensando dela.
O telefone está de linha aberta, 3331144, lembrando que esse programa é uma prestação de conta, né, com a comunidade guairense, com o eleitor, com os ouvintes, pode ligar, o Cleiton está aqui para anotar a pergunta, para a gente direcionar. Quero aproveitar, Marco, você é representante dos Democratas, né, partido do ex-prefeito José Carlos Augusto, e a gente vê aí, né, a nossa região praticamente com as suas prefeituras endividadas, quebradas. Agora há pouco no resumo, né, da semana, nós soltamos aí os vereadores da cidade de Barretos. Barretos está num caos. Miguelópolis praticamente está fundada, deve mais do que o orçamento do ano. E a gente vê a cidade de Guaíra aí, né? O ex-prefeito deixou saldo, quase 8 milhões em conta. Quer dizer, diferente do que está acontecendo na região.
Fico contente com isso. Até não só o Zé Carlos, onde o Democrata ficou na prefeitura por durante 4 anos, como também Olímpia, o prefeito Genin, que era do Democrata. Cidades que foram administradas pelo Democrata na nossa região, a gente viu que, graças a Deus, o Genin foi reeleito com mais de 80% dos votos em Olímpia. O Zé Carlos, infelizmente, não teve sucesso nas urnas, mas deixou a prefeitura em dia. E é o que nós não estamos vendo nas outras cidades. Mas isso é democracia. O povo quer saber de mudanças, achou melhor mudar. Mas vamos esperar agora se realmente essas mudanças vão estar contribuindo para a melhoria de nossa cidade.
O pessoal tem falado que Guaíra é uma cidade muito atípica, até porque nunca não tem histórico de reeleição. Realmente as pessoas aqui gostam da mudança. Talvez seria isso aí o principal fato.
Sinceridade, eu estava lendo o livro do Joãozinho Leite, da Câmara, é um livro sobre
a história de Guaíra,
a política de Guaíra. Eu não vi, assim, não recordo de ter pegado alguma parte da época de administrações anteriores a Guaíra terem sido reeleitas. Então, eu acho que é isso, o pessoal quer mudança, quer sempre estar melhorando. E eu tenho uma coisa comigo, desde que eu entrei na política, eu sempre não sou a favor de reeleição. Eu acho que um mandato de um prefeito deveria gerar em torno de, durante 5 anos, e não ter direito à reeleição.
Seria assim, 5 anos o tempo suficiente para ele fazer um trabalho.
Suficiente,
né?
Para fazer um trabalho. Se a população se gostou desse trabalho, nas próximas futuras eleições ele estaria retornando e candidatando. Por quê também? Ele não estaria usando a máquina administrativa da prefeitura. E como ele não é candidato à reeleição, ele não poderia estar usando. E outra coisa, ele estaria só focado em administrar Guaíra, mesmo no período eleitoral, e não em fazer campanha. Então eu acho que, não sei se vai ter uma reforma política no Congresso Nacional, se isso está em pauta, pelo que nós estamos vendo, o que está mais girando em pauta, que vai ser os deputados, vereadores vão ter fechado, como é que se diz, você vai ter que votar naqueles deputados que o partido indicar. Eu acho isso errado, antidemocrático. Você não ter a liberdade de votar em qualquer deputado do Estado, você vai ter que deputar só naqueles que o partido indicar.
Não tem uma liberdade assim para o eleitor, né? Acaba ficando amarrado, né, Marcos?
É, infelizmente, nós estamos indo para trás, né, de tudo
contra
que a
mão.
Gente... Na contramão de tudo aquilo que, que o militarismo fez para o nosso Brasil, eu acho que nós estamos indo na contramão da democracia.
Doutora Bia, é mais uma indicação apresentada, pedindo aí ao chefe do Executivo a construção de uma praça pública, né, na área institucional ali do Campos Elíseos. E também construção de ponto de espera, né, com cobertura ali nas proximidades ali do estacionamento, da Casa de Cultura, onde são realizadas as aulas, né, e os exames para obtenção da CNH, que é a carteira de habilitação. E também para aproveitar aqui, pedindo a construção de um ponto de ônibus, também coberto, na estrada do bairro Chica do Cerrado, próximo a Leone Viário e Júlio Rubim. Poderia falar sobre isso?
Ô Marcelo, essas indicações foram fruto da época de campanha política. Todas as reivindicações da praça ali, foi até de crianças, quando eu fui visitar o Campos Elíseos, que solicitaram uma área de lazer com academia aberta para isso. Como não vai ser, eu acredito que não vai ser construído o fórum lá, um novo fórum, então poderia ter adequação dessa área para fazer essa praça, porque realmente ali não tem lazer. Tem uma outra área lá no Campos Elíseos, que na época acho que existia uma doação para o Maria Peregrina. É uma área menor, só que eu acredito que lá daria certo para o PSF, que seria melhor aproveitado, na minha opinião. Quanto a esses pontos cobertos, realmente, eu fui visitar a Chácara Pão de Açúcar, que o pessoal conhece vulgarmente como a Chica do Cerrado, e lá não tem, além de não ter muita estrutura, não tem esse ponto de espera para as mães, agora que está chovendo, esperar os filhos nos ônibus, deixar os filhos esperando os ônibus. Então, foi uma reivindicação que eu achei nada mais justa. E o pessoal que faz exame ali de autoescola, que fica, às vezes, o dia todo, a manhã toda, no sol quente, na chuva, que precisaria, eu acho. E, além disso, ainda de banheiros químicos, porque não tem aonde ir ali, para onde correr.
Fica praticamente o dia todo ali, não tem, né, o básico, né, da higiene pessoal da pessoa. A gente chega cedo ali e sai no final da tarde, né, em especial nos dos exames, né, que geralmente é sextas-feiras, eu não sei se é de 15 em 15 dias ou se é toda sexta-feira. Cleito Campos, tem pergunta aí? Nosso ouvinte ligando, perguntando. A Sandra, Coab 1, Sandra Ferreira, ela gostaria de saber se não será possível a realização de um concurso público para preenchimento das secretarias que foram indicadas pelo Executivo. Na realidade, bom, vocês podem responder isso melhor que eu, né? Não tem como fazer concurso para secretarias, cargos de confiança, não é isso, vereador Marco?
A secretaria já é uma coisa, é um agente político, é um cargo de confiança do prefeito. Entra prefeito, sai prefeito, essas mudanças estarão sendo ocorrendo. Então, não se pode fazer concurso para secretarias municipais.
E aí fica, né, realmente teria que ser criado essa questão da secretaria. Mas um outro questionamento, Marco, gostaria que você falasse. O prefeito Sérgio de Mello pediu a criação da secretaria, mas não extinguiu as coordenadorias, né? E outras coisas que o pessoal tem pedido aí é que, de repente, ele fizesse um aditivo dizendo no projeto que os cargos seriam ocupados apenas, né, pelos funcionários de carreira e não abrindo, né, uma exceção. De repente ele deixa o cargo vago, mas lá na frente ele pode...
Eu não sei se se aplica a esse tipo de cargo, mas me parece que não pode se fazer um determinado... indicação de cargos, criação de cargos, e já definir a quem assumiria esses cargos. Eu acho que isso é irregular perante o Tribunal de Contas. Então, você estaria favorecendo uma determinada classe ou determinado indivíduo. Eu acho que isso aí não pode ser feito. Cabe-se... Eu não sou advogado, especialista em direito para estar falando sobre isso, mas eu acho que caberia uma consulta ao Dr. Eber na Câmara para ver realmente se isso pode ser. Eu, particularmente, acho que não é possível.
E aí, doutora?
Na verdade, eu já até fiz essa consulta.
Sim.
Porque eu acho que seria interessante, já que ele alega que queria beneficiar o pessoal que já trabalha, né, os já concursados de carreira, seria interessante vincular essa abertura de cargos para que fosse ocupado pelo efetivo. Mas não pode. A parte jurídica não autoriza. Então, diante disso, nós não temos a confiança que realmente vá ficar esse pessoal que tá tendo, assim, achando que vai.
Não é nem por uma questão, vamos dizer, desse mandato. É porque, na realidade, é o que possa acontecer lá na frente. Né?
Sim, e pode acontecer nesse, né?
Também
a
pode.
A gente pode autorizar a criação, pode ficar lá um ano e depois ser substituído por outro. Então, nem o funcionário tem essa garantia.
Quero aproveitar aqui, eu tenho uma preocupação muito grande da comunidade, Marco, sobre essa questão da dengue. Por exemplo, a ouvinte Sandra ligou para a gente, disse que ela foi pela segunda vez, né? Ela está com a dengue, e ela está preocupada com a epidemia, né? O que, que poderia ser feito, o que, que a Câmara poderia mobilizar para pedir uma ação mais rápida, né, do Executivo no combate à dengue.
Conversando com os vereadores de situação, entre aspas, né? Sobre esse caso, parece que o prefeito Sérgio Melo já está tomando todas as devidas providências. Quanto a uma nova campanha, a gente tem visto na rua o pessoal da SUSEM aplicando inseticida para combate do mosquito. Mas é importante, a população está sendo uma coisa: tudo começa dentro da sua casa. Vasos, águas empoçadas, garrafas de água, virar de cabeça para baixo para evitar o acúmulo de água. Às vezes, uma laje de uma casa que a pessoa não está vendo, porque está no alto, mas de repente aquela água empoçada da laje pode ser um criador desse mosquito. Eu acho que se todo guairense, nós guairenses, tivermos preocupação de começarmos dentro da nossa casa, fazer essa vigia, ver se não está tendo problema de foco de mosquito, da larva do dengue, eu acho que isso aí é uma coisa que nós vamos conseguir ultrapassar essa epidemia que está tendo não só em Guaíra, mas em região. Diz que Barretos está uma calamidade, Franca, eu vi esse dia na televisão também, estão com um caso seríssimo. Eu acho que depende da conscientização da nossa população. Espero que eu não sei quem está hoje, se é a Juliana, que está como coordenadora da saúde do município, que ela, junto com o seu prefeito, toma as medidas necessárias. E quero fazer uma pequena alerta. Eu não sei hoje, aquele clube Maracá, que foi vendido, se aquela piscina não está empoçando água, que na redondeza ali até da prefeitura municipal, e outras piscinas que às vezes encontram desativadas e não encontram tratamento, em casas que têm piscina. Então, é uma coisa que nós devemos nos preocupar agora para não ter que chorar ou amanhã.
Vou trazer uma pergunta aqui, serve para os dois vereadores para estar respondendo. A nossa ouvinte quer saber, né, a preocupação dela é na Coab 1, diz que a limpeza lá está caótica, principalmente nos canteiros ali, o canteiro central, né, das avenidas da Coab 1, o mato está muito alto. E ela fala que se não poderia ser aberta a criação de vagas, né, fazer um concurso público de repente, uma frente de trabalho, para que possa ajudar a resolver essa questão da limpeza na cidade aí de uma maneira mais rápida. Vocês têm alguma informação sobre isso aí ou não?
Não, na verdade, sobre a frente de trabalho, não. Eu gostaria até de deixar aqui minha opinião, que eu acho que se não estiver funcionando, que tem que colocar mesmo. A Coab 1, eu andei passando lá, tem muito mato, mas o Thaís 2, eu recebi denúncias, fui averiguar, tirei até foto de dois terrenos, pedi para o Cleiton tirar, porque lá está insuportável, tanto os canteiros quanto os terrenos. Então, o mato está cobrindo a guia. Eu peço para o senhor prefeito tomar uma providência, ser mais enérgico quanto aos terrenos que têm donos e que eles não estão cuidando, porque existe uma lei para notificação e multa e não está sendo cumprida. Isso daí é criar a dengue no terreno do vizinho, né?
É verdade. Fica aí o espaço, considerações finais, primeiramente doutora Bia, depois vereador Marco Pugliese. Pode ficar à vontade para fazer os encerramentos.
Bom, eu quero agradecer a todos vocês, falar que eu estou sempre à disposição e dizer que eu não pretendo fazer só ficar dentro da Câmara para atuar como vereadora. Eu quero fazer um trabalho de campo, que eu acho que o vereador tem que estar em todos os lugares. E como não é possível se dividir tanto, então que a população venha, peça para a gente comparecer, façam as denúncias. Nós estamos recebendo também muita denúncia sobre os ônibus, a empresa atual. Então, isso daí está sendo averiguado pelos vereadores. As mães podem ficar tranquilas que nós vamos chegar num consenso disso. E me colocar à disposição. Eu acho que tudo tem que ser apurado, tudo que for chegado ao nosso conhecimento. Eu estou lá para isso, para representar o povo. Independente de partido, que eu tenho o meu partido, eu devo uma fidelidade ao meu partido, mas eu tenho a minha opinião pessoal, que eu também pretendo colocar aqui, e que eu acredito que é a opinião do povo. Porque eu nunca fui política, então eu tenho essa visão do que o povo vê e quero trazer para a Câmara isso. Muito obrigada.
Certo, doutora Bia. Marco Pugliese.
Primeiramente, queria agradecer a todos aqueles que nos confiaram mais esse mandato como vereador. Agradecer à família guairense. E para nós, vereadores, que estamos entrando agora, é uma satisfação visitando a Ana Beatriz, o Tonho do Raio X, o Joãozinho enfermeiro, a Suzete, pessoas que se dizem inexperientes, mas pelo que a gente viu na primeira sessão, são pessoas sérias, pessoas que parece que já não fazem parte política há muito tempo. Então, acho que a nossa Câmara de hoje reflete o retrato exato de Guaíra hoje. Em todos os níveis estão representados, classe social, em tudo. Eu acho que a população só tem a ganhar com esses 13 vereadores que lá representam vocês. Agradecer a você, Marcelo, a Laiane, o Cleito, a nossa vereadora Ana Beatriz, e esperamos poder estar juntamente em outras oportunidades aqui, e esperamos que a população, da próxima vez, nos pergunte mais, nos cobre mais, porque vocês pagam o nosso salário e nós estamos lá para servir vocês. Muito obrigado.
Marcelo, eu só queria desejar a todos os foliões um bom carnaval. Não bebam e tomara que a gente tenha segurança durante todos esses dias.
Tá certo, então. Olha, são 12 horas e mais 2 minutos e estamos encerrando mais uma edição do Câmara em Notícias. Voltamos no próximo sábado com mais 2 vereadores. A todos vocês, como disse a doutora Bia, um bom carnaval, um carnaval com segurança, com responsabilidade. E a gente volta segunda-feira, né, Laia, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícia. Você...